Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente começar. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Versículo 9. Ontem nós falamos sobre o que, Filipinho? Lembra não? Mais ou menos? O que foi, vamos ver? Cadê o microfone do Filipinho? Tem outro aí, não tem? Falamos ontem, você lembra, Filipinho, de alguma coisa?
O senhor abriu lá em Ageu, né?
Como?
O senhor abriu lá em Ageu, o senhor explicou a passagem lá, que o povo estava tudo desanimado, né? Igual a gente.
Isso.
Até o sumo sacerdote estava desanimado. Só Deus estava animado. E aí o senhor deu uma animada de nós também. Nós também
animado tava... com o quê? Ele estava desanimado com o quê? Qual era o desânimo? Né? Qual era... Aí Deus viu aquela situação... E mandou, então, que o profeta falasse com o povo, né? Na verdade, até o profeta também não estava animado. Ele, quando Deus falou através dele, e chamando a atenção, mostrando por que estava, o que Deus esperava. Não era o desânimo, né? Não é isso? E o que mais? Só isso? Então dá para o Lucas, vamos ver o que, é que o Lucas vai dizer para nós. Foi só isso mesmo, Filipinho? Aí você dormiu? Você ficou animado de ontem para hoje ou desanimou? Mais ainda. É? O que que eles estavam, o que que eles não estavam fazendo e o que é que eles estavam fazendo para desanimar? O que que desanimava o povo? Né? Qual o motivo? O que que anima e o que que desanima?
O povo estava trabalhando para eles mesmos. Estava edificando a sua própria casa, própria vida. E como... O senhor falou lá, né, que é um saco furado. Então eles trabalhavam, mas não enchia. Plantava, mas o tanto que colhia não dava. Então esse trabalho não satisfaz. E o que Deus espera é que eu trabalhe para Ele. Porque quando eu trabalho para Deus, a minha satisfação ela é completa.
Amém. Chefe. Meu chefe, hoje amanheceu animado.
O senhor está vendo aí, né? Tanto nós estamos animados.
Hoje amanheceu animado, vamos ver.
Animado.
O que é que eles tinham que fazer, que não estavam fazendo? Qual o motivo do desânimo? O que estava acontecendo? Né? A Geraldo hoje já veio animado, vamos lá.
Não, eu também penso assim, que eles... estavam trabalhando para si mesmo e estavam esquecendo do principal objetivo, que era trabalhar para Deus. O Porque eu vejo também que o desânimo nosso está relacionado a isso. Porque uma pessoa que trabalha para Deus, ele não fica desanimado.
Por que que eu não fico desanimado?
Por quê? Ó, eu penso que assim, ó.
Quem trabalha para Deus...
Ele tem o espírito, né? Igual lá, o sacerdote estava... Eles tinham perdido o espírito. Porque o senhor estava falando assim, que nós estamos aqui... O nosso objetivo aqui é trabalhar para Deus. É pois na edificação da igreja.
Por que que quem trabalha para Deus não desanima?
Porque Deus não é desanimado, né? Deus está sempre animado.
Mas ele trabalha para Deus e não fica desanimado, é assim?
Fica não.
Fica não?
Não.
Por que que não desanima aquele que trabalha para Deus? Por que que ele não desanima? Hã?
É que ontem também foi falado, né? O senhor até falou lá na... Não, foi falado não, na leitura estava falando assim, ó. Eu sou convosco. Então, por exemplo, igual o senhor nunca está desanimado.
Mas aqui, vamos ver aqui. Vamos dizer, eu não estou desanimado porque Deus é comigo. E você está desanimado porque Deus não é com você. A igreja, ela está desanimada porque Deus não é com ela. Aí, não fica muito estranho, não? Né? Então, se eu não desanimo porque Deus é comigo. Aí você olha ali para o Toninho está desanimado. Você olha para o Edson, está desanimado. Por quê? Deus não é com ele, não é com eles? Né? E aí, Geraldo? A igreja desanima por quê?
Eu acho que quando eu estou desanimada,
a igreja desanima por quê?
Não sei.
Não sabe? Dariel sabe, vamos ver.
Eu lembro que o senhor falou assim, né, que a gente chega um e fala, não, isso não vai dar certo.
O som está bem baixo, o som está bem baixo. Está ruim para danar? Rapaz, pessoa do som lá, está desanimada? Está desanimada.
É que é o outro microfone.
É o outro.
Som. Oi. Mas assim, é o que o senhor falou, que às vezes chega um e fala, não, isso não vai dar certo. Oi. Às vezes eu lembro que o senhor falou que às vezes chega um e fala, não, isso não compensa, não, essa obra, né, não vai dar certo. Né, aquele espírito desanimador, né, que, ah, não vai compensar, para quê? Trabalhar nessa obra, né? Por que fazer parte dessa igreja, né? Aí a gente vai escutando o mundo, né? Vai escutando o mundo e a gente vai desanimando, né? Mas eu lembro que o senhor falou que, né? Que Deus falou que ele é conosco, né? Então isso é o ânimo, né? Que nos fortalece, né? A fazer parte daquela obra.
Amém. Né? Então, outro aí. Vete. Por que a igreja desanima? Ou por que a igreja está desanimada?
Eu acho que Deus é conosco. Mas a diferença é porque alguns interessam mais, esforçam mais em fazer a obra de Deus, em edificar a casa de Deus. Então, aqueles que não esforçam, aqueles que não interessam, vai desanimando, vai simplesmente ficando de lado. Né? Não é, na verdade, é uma coisa justa. Então, igual o senhor falou ontem, aquele que esforçar, Deus vai ajudar ele.
Amém. Tem alguém desanimado aqui? Tem? Tem alguém desanimado? Vamos perguntar a ele, por que que ele está desanimado? Acho que fica melhor, não fica? Tem alguém desanimado? Levanta a mão assim, alguém que está desanimado. Aí nós iríamos perguntar para ele, por que que você está desanimado? Aí ele, olha lá, o Nunes. O Nunes é o mais corajoso da turma. O Nunes está desanimado, vamos perguntar para ele por quê. Aí, ó. O som não está bom, o som está desanimador, amém?
Ainda está desligado. É, eu vejo que estou desanimado é porque não faz nada para Deus. Porque se tivesse animado...
Não, eu te pergunto o seguinte, você está desanimado?
Estou desanimado. Por quê? É porque eu não tenho feito o que Deus manda fazer. Eu não tenho dado conta de fazer aquilo que deveria fazer. Então eu tenho feito preguiça, fico olhando para os lados.
Tem nada para te animar, né, Nuno?
Não tem nada para animar e também fico olhando as coisas, parece que não acontece, porque as coisas de Deus você fica esperando, não é para agora.
Porque assim, se você perguntar, por que você está com fome? Porque eu estou sem comer, tem uns 3 dias que eu não como, por isso que eu estou com fome, né? Por que você está aí encolhido? Porque eu estou sentindo frio. Né? Por que você está tirando a roupa? Porque eu estou sentindo calor. É isso? Então, tem que ter um motivo pelo qual você está desanimado. Não é por causa dos outros, não. Qual é o motivo pelo qual você está desanimado? É porque eu estou com a dor. Eu estou com a dor aqui... não sei aonde, né? Isso está me desanimando, né? Quando você vê uma pessoa, um passarinho lá na gaiola trocando pena, o bicho está, todos os outros estão cantando e o passarinho está lá. Aí, por quê? É porque ele está trocando pena. Então quando ele fala assim, né, fulano está numa troca de pena danada, é porque a pessoa está trocando pena. Tem um motivo. Por que que a mulher está... a mulher quando está para dar à luz, as últimas semanas, você percebe, a própria escritura fala que ela fica triste, ela entristece. Por quê? Por quê? Porque está próximo de dar à luz. Porque ela começa a ficar pensando naquilo o tempo todo. Não dorme mais, normalmente. A barriga incomoda. Eu nunca fiquei assim, mas é, né? Eu imagino. O que mais que fica? Preocupada se vai ser normal, se não vai ser normal, se cesárea ou não. Vai no médico, a semana seguinte, vai no médico de novo. Qualquer coisa que sente, já está com medo, entendeu? Então, é uma situação incômoda. E com isso ela fica desanimada, ela fica triste. Ela fica triste. Depois que dá a luz, aí vem imediatamente, principalmente quando a criança, ela quer ver logo a criança, é saudável, parece com eles, né, tal, então, aí muda o semblante, anima. Eu querendo saber por que que você, aí você pode falar assim, não, mas eu não estou desanimado. Você pode olhar, perceber que eu não estou desanimado, não é isso? Agora, eu perguntei, tem alguém desanimado? Pode ser que fale, não tem ninguém desanimado. Você está vendo aqui, uma ressaca, apenas uma ressacazinha de sono, né? Mas não é um desânimo, na verdade não é um desânimo. Nós estamos animados, está vendo? Não é não? Nós estamos animados. Então eu perguntei, por que você está desanimado? É só para ajudar, não é para te condenar, não, é para ajudar. Então, eu estou desanimado por causa disso, disso. Ou então você pode falar, eu não sei por quê. Não sei por quê, eu só sei que eu estou desanimado. Eu não sei por quê. Na realidade, eu deito e durmo. Quando eu acordo desanimado, como é o caso do Filipinho, né? Né, Felipe? Ele deitou animado, dormiu. Quando ele acordou desanimado. Ele não sabe por quê, né, Felipe? Ele acordou desanimado. Então, todos esses motivos podem ser razão pela qual você se encontra desanimado. Eu estou desanimado por quê? Né? É porque Deus é comigo. Estou desanimado, é porque Deus é comigo. Talvez não seja essa a verdadeira razão. E se você pensar bem, tem um motivo, tem uma razão, tem um motivo. Entendeu, Lúcio? É isso que então melhorou.
Deus estava com o sacerdote e ele estava desanimado, o senhor falou, não?
Como?
O senhor falou que Deus estava com o sacerdote e ele estava desanimado.
Deus era com eles.
E eles estavam desanimados.
E eles estavam desanimados. E deveria ter um motivo. Lá em Ageu, fala o motivo. Não, é para falar, Tony. Pode falar.
A casa de Deus em ruínas, né? A casa destruída, a casa de Deus. Esse era o motivo do desânimo deles. Como é que nós vamos construir isso? Como é que a gente vai arrumar força, né, para construir isso? Acho que esse era o motivo lá do desânimo deles. Né? Acho que eles se sentiam incapazes. Como foi falado lá, né, a glória daquela casa, quem viu a glória daquela casa, quando vê essa, né, acha que é impossível. Né? Acho que aí depois ele fala que a glória da última casa vai ser maior que a primeira. Mas a princípio, quando eles olharam, realmente era desanimador a situação.
Uhum. Né? Quase bem, quase. Mas é por aí. Agora, por que você está desanimado? Não, pessoal não, quer saber por que você...
Eu estou desanimada porque...
Mas tá, eu não estou sabendo que você
eu
está.
Eu estou.
Tá.
Estou. Eu estou por quê? Porque, às vezes, eu preocupo muito com a minha dificuldade, né? Com trabalho, né?
Com?
Com trabalho. Às vezes que não dá certo, uma coisa que outra, isso vai me desanimando, certo? E com isso eu vou deixando as coisas de Deus. E sinto que Ele me deixou, tá bem? Né? Até eu tive um sonho que eu estava num ônibus e eu andava nesse ônibus como se eu estivesse querendo chegar num lugar. E, de repente, eu comecei a ver as pessoas, né, desse ônibus que ia para um lugar também como se eles não tivessem direção. E aí eu estranhei aquele ônibus. Falei, não é esse ônibus que eu deveria estar, né? E levantou uma mulher com uma criança para poder descer no ponto que ela tinha que descer. O motorista parou, tocou para frente. Ela não falou nada para eles, tanto fazia como não parar, descer, chegar em algum lugar. Mas eu sabia onde eu queria chegar. E eu, quando chegou, o motorista falou, chegou, ponto final. Aqui é o ponto final. Eu falei, mas ponto final como? Não é aqui que eu devo chegar, não é aqui que eu vou descer. Aí eu tive que descer. Aí a Glaucia estava comigo, tinha mais umas pessoas comigo, aí eu falei, mas eu preciso chegar na Serrinha, que é perto do Jaime Câmara, que tem um morro. Aí eu procurava as pessoas toda estranha, e eu ficava achando estranho que ninguém sabia me indicar, e eu perdi a esperança de chegar lá. E aí eu pensava comigo, se esse ônibus voltar, eu vou preferir voltar, porque eu não sei onde como que eu vou chegar no lugar. Amém. Chegou um homem em mim e falou assim, ó, você está desesperada à toa, a Serrinha está do seu lado, só atravessar essa mata e aí é o morro.
Amém. Então vamos lá.
Mas o desânimo realmente meu, é esse. É porque vem as dificuldades, você quer resolver.
Isso.
Você quer trabalhar, você quer fazer igual foi falado ontem. Aí você trabalha, você não colhe, você come, não se sacia, você bebe, não, né? E o que você ganha é um sopro que Deus dá. Não é nada que você ganha. Amém. Se eu estivesse fazendo para Deus, isso aí para mim seria fichinha.
Então você está desanimada por quê?
Por muita coisa, por tudo isso e muita coisa mais. Tudo vai juntando, vai acumulando. Amém. Né?
Amém. Então, está perdida, né, o ônibus. Ela não sabe, está querendo parar num lugar, e o ônibus não sabe onde é que para, ou parece que o ônibus não tem direção, né, ela não sabe o ponto que vai descer, e está confusa. Né? E o João Neval, o Neto.
Eu também, eu não sei por que eu estou desanimado.
Não sabe por quê. Aí então, né, ele, mas tá, né, filho?
Estou muito desanimado. Eu deitei desanimado e acordei desanimado e eu não sei por quê.
Pois é. Ele está desanimado e não sabe por quê, né, filho? Não sabe por quê. Quem mais? Quem mais está desanimado? Claudinha está desanimado, Claudinha? É? Claudinha. Vamos aí.
Amém. Acho que realmente, acho que toda a igreja passa por isso, né?
Está desanimada?
Não é desanimada, mas às vezes acho que bate um cansaço na gente.
Não é bem desanimada, é falta de ânimo, né?
Talvez o cansaço mesmo, mas assim, às vezes a gente desanima, irmão. Agora a irmã falou, você luta, e às vezes você está sempre voltando, né? Mas assim, você tem que, meu ponto de vista hoje, eu acho que você trabalhar para Deus e agradecer pelo que você tem, sabe? Você não ficar preocupado em adquirir e agradecer pelo que você tem hoje, que amanhã Deus vai prover. Eu hoje estou pensando assim, porque eu não estou preocupado com o que vai ser amanhã, preocupado com o que Deus está fazendo para mim hoje.
Bem, então, essa é a razão do seu desânimo.
Mas tem que... Aí eu volto a pensar, mas eu não posso desanimar. Eu tenho que me animar, porque se eu estou ouvindo o Evangelho, e pois acredito é, nesse Evangelho, então eu tenho que animar.
Amém, amém. Vamos lá, outro. Estevam, dá lá para o Estevam. Está desanimado também, Estevam? Hã? O que, qual o motivo? Né? Porque nós estamos procurando aqui descobrir... Como o Rui Neto falou ali, ó, ele falou, ele deita desanimado e acorda desanimado, e ele não está sabendo bem por que ele está desanimado. Ele só sabe que ele está desanimado, né? Fala, Estevam.
Amém. Eu também estou nessa mesma situação. A gente não está sabendo realmente o motivo do nosso desânimo. Eu acho que a gente suspeita que seja alguma coisa, né? Seja um trabalho... Mas aí você vai lá, você trabalha, aí você atinge o objetivo, mas parece que não é aquilo que você queria. Aí você corre atrás de uma coisa, mas não é aquilo que você queria. E aí você tenta fazer alguma coisa para Deus, você vai vendo, você não consegue fazer. E aí você vai vivendo. Enfim, assim, acho que realmente a gente não sabe nem qual que é o motivo que a gente tem realmente do desânimo nosso, entendeu?
O certo é que...
O certo é que a gente realmente está desanimado.
É. Você percebe que o passarinho está... Se ele estivesse bem, estaria cantando. De manhã, é hora de passarinho cantar? É. De manhã, os passarinhos estão todos cantando e tem um lá. Sim, você olha no passarinho, você vê que ele tem algum motivo. Se ele pudesse responder, eu diria, eu estou trocando de pena, eu não estou sentindo motivo, não estou sentindo nenhuma disposição para poder cantar. Entendeu? Eu estou trocando de pena. Você precisa me respeitar, né? Da mesma forma, a mulher grávida lá, aquela situação, as outras estão todas, não, vamos ser para onde? Vamos ser para onde? E etc. Ah, tá, vamos para a praia e tal. E a mulher? Não. Morrendo de medo. Morrendo de medo, porque vai dar a luz. Ela está, né, ali, nos últimos dias, preocupada. Aí você quer que ela vá para a festa? Você quer que ela vá para a praia? Entendeu? Então ela está ali, quietinha. Depois que deu a luz, aí pronto. Aí é outra história. Tem um motivo. Precisa existir um motivo pelo qual você está desanimado. E a gente olha no semblante das pessoas, você percebe que a pessoa está desanimada. Né? Você percebe, às vezes, no jeito, no semblante, ou então, às vezes, até... Pois, tem algum tempo, né, a pessoa começava deixar a barba crescer, ele não se cuida. Isso é um motivo. O que foi? Você está triste? Seus olhos estão caídos? Né? O que está acontecendo? Deixou a barba crescer? Não quer nem tomar banho? Não é um sintoma? É um sintoma. A pessoa fica no... Quando a mãe, os pais percebem certas coisas, certo comportamento nos filhos, eles não ficam incomodados? Os pais percebem algum comportamento diferente nos filhos? Eles ficam incomodados. Aí já começa a perguntar, o que aconteceu? Às vezes a pessoa não sabe nem porquê, não sei. Mas eu não estou querendo, não quer brincar, não sabe para caminhar. Quando você está animado, disposto, aí você quer, você bota um calção, bota uma roupa, arruma daqui, quer caminhar, tal, toma banho na água fria. Não é assim? Quando você está disposto, alegre, fica fazendo programa, tal, etc. Não é? Não, às vezes não serve nem para andar com determinadas pessoas, porque as pessoas estão desanimadas. Se você chega para um desanimado, você... Não, você vai procurar sempre aquelas que estão animadas, dispostas. Vamos na Europa, vamos marcar um... Vamos fazer um passeio lá na Tailândia, né? Vamos conhecer o Oriente Médio lá, ver como é que o Estado Islâmico faz aquelas coisas. Então a pessoa tem que estar disposta. Vamos visitar a China. É só 48 horas de avião, tal, etc. Rapidinho nós estamos lá, né? Então, né? Precisa estar animado. O cara precisa estar animado. Agora, quando a gente não está conseguindo segurar a cabeça no pescoço, né? A gente não está conseguindo segurar, a cabeça está assim, ele não sabe onde é que põe a cabeça. A barba cresce, não toma banho, e etc. Não é assim? Barriga cresce. Você vê que a pessoa está desanimada. Mas deve ter um motivo. Tem que ter um motivo. Agora, pode acontecer de você não saber nem por quê. Eu não sei por quê. Mas normalmente tem. Tem um motivo. Pode acontecer de não ter. Você fala assim, sinceramente, eu não sei por quê. Mas eu estou desanimado. Né? E aí, Estevão?
Amém, né? Agora vamos esperar o senhor falar mais um pouco aí pra gente
ver se...
criar coragem de realmente falar. Mas é interessante, o senhor falando aí, a gente vai lembrando, né? E é interessante. Assim, não é fácil pra gente, porque você quer viver a vida lá fora, como se fosse uma pessoa do mundo, e resolver as coisas de acordo com a sua, né? De acordo com como o mundo resolve, mas você não pode. Aí você lembra do evangelho, é aquilo que te segura, né? Aí você fica chateado porque você queria, enfim, resolver de uma forma que ficasse bom para você. Mas aí você lembra, mas e o evangelho, como que eu faço? Né? Isso, assim, no meu caso, às vezes, eu estava até conversando com o Darião na quinta-feira, até ficamos acho que 2 horas no telefone, né? Eu reclamando para ele, calma, não é assim, vai dar certo. É tanta pancada, é tanta paulada que eu até falei, Pedro, será que nós estamos fazendo alguma coisa certa? Porque a gente não pode nem orar para Jesus Cristo voltar, porque se a gente orar, a gente vai para o inferno, porque não tem lógica. Né? Tanta coisa que a gente não dá conta, aí você fica, né? Como que eu faço agora? E aí isso desanima a gente. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que você desanima, né, te leva você a fazer uma oração, que eu acredito que chegue até Deus essa oração, né? Porque aí você chora, você realmente está naquele aperto ali, e você sai diferente, né? Mesmo que seja um ânimo, né? 2, 3 horas até a outra pancada vir, mas você está animado. E aí você vai vivendo, né? Então, assim, fica difícil até de responder como que a gente faz numa situação dessa.
Amém. Por exemplo, o daqui em Mineiro tem 480 quilômetros. 480? Quanto? 420? 420 quilômetros. O Gustavo saiu daqui e foi namorar lá em Mineiro. O Gustavo saiu daqui e foi namorar lá em Mineiro, né? Passar o fim de semana. Ele tem que estar animado. Tem que estar animado, senão ele não ia. Né? Ele tem que estar esperançoso. Alguma coisa teve que motivar, tal, para ele sair daqui... Sair na sexta-feira correndo, na sexta-feira viajar 420 quilômetros para namorar o final de semana e voltar. E ele tem que estar animado para a semana que vem, né? Não é isso? A pessoa tem que estar, tem que ter um motivo. E teve um motivo que realmente fez com que ele fosse lá. Não é isso? É... Por pouco que ele não vai a pé. Ainda bem que o pai e a mãe levaram ele lá para poder namorar. Não é isso? Então, tem sempre a nossa vida, ela é movida por essas coisas. Por essas coisas. Tem que existir alguma coisa nos motivando, nos alegrando, nos entusiasmando a caminhar. Não é isso? Então, a gente, são alvos, que estão na nossa frente. Então, quando eu quero chegar até ali, eu me esforço, só que o alvo ali na frente me atrai. Aquilo que está ali na minha frente me atrai. Aquele alvo me atrai. Aquele alvo não me deixa desanimar. Eu começo a namorar. Está ali a Nayane e o Felipe. Começaram a namorar. Aí já tem um alvo lá na frente. Qual o alvo? O casamento. Até chegar lá, tem um noivado no meio. Né? O namoro, por si só, já é empolgante. Né? O próprio o relacionamento, tal, etc. Aí a pessoa, olha, você toma banho. Arruma, ajeita. Por quê? Porque vai encontrar. Não encontra. A pessoa não encontra. Já encontra para namorar. Quer dizer, já encontra Ele está longe, está na casa dele, ele vai no banheiro da casa dele, ela vai no banheiro da casa dela, né? Então, se é difícil, você não está sentindo nada. É tudo separado. Aí você se arruma, se ajeita. Ela precisa ter uma boa impressão de mim e eu tenho uma boa impressão dela. Então a pessoa tem que estar animada, tal, etc. Ele vai calçar um sapato. Mãe, esse aqui não está... Né? E essa calça? E essa camisa? Oh, esse aqui não está ruim e tal. Então ele tem que se arrumar e levar uma boa impressão. Tá. Aí namoraram, noivaram, o alvo lá na frente, casamento. Aí chegou depois do casamento. Depois do casamento, se não tiver nada em frente, aí você acorda de manhã. E aí pronto, acorda. E mais isso, mas que esperava uma coisa, às vezes não é. Pensava um negócio, às vezes não é. Ó, aí, já na casa dele, quem pagava a luz, quem pagava a água, quem botava as coisas em casa, e etc. Quem fechava a porta, quem arrumava a roupa, tal, e etc. Aí chega aqui, e aí, você não vai agir não? Né? E a mulher chega pro homem, e aí, você vai ficar parado aí? E aí, essa barriga, não sei o quê, entendeu? Você precisa tomar jeito, anima, rapaz. Cria ânimo, e etc. E, né, empurra o caboclo para frente. E o caboclo já sai. Ele já sai para a rua desanimado. Como é que é, meu? Já descobriu? Por que você está desanimado? Pois é. Então é isso. E aí o caboclo sai desanimado. Eu vou para casa da minha mãe, né? Vou lá para casa da minha mãe, chega lá, a mãe, o que foi, meu filho? Você está desanimado? Ah, não, não sei o quê, tal, né? E eu pensei que fosse uma coisa, é outra, tal. Pessoa não me ama, não me quer, e não sei o quê. E ele vai definhando, vai ficando triste, vai ficando abafado. E assim, tanto um quanto o outro. Então nós temos que ter um alvo, porque tudo no mundo passa. Se você for andar animado, vou fazer aniversário, vou fazer isso, vou fazer aquilo, alvos passageiros, como a nuvem, coisas que passam. Coloca a sua confiança ali, como se aquilo fosse ser a sua felicidade. Esse é que é o grande problema do homem. Ele coloca alvos passageiros, como nuvem que passa. Como se o casamento, como se o noivado, como se o namoro, né, como se o comércio, a coisa, a empresa, fosse. Aí ele fica num ânimo que chega atrapalhar todo mundo que está por perto. Um ânimo tremendo. Aí chegou ali. Você não era aquilo, não era aquilo. E aí você, a tendência é aquela pancada, amigo. E o desânimo toma conta. Porque vem a decepção. E é isso que Deus chama a nossa atenção. Não colocar a nossa confiança, a nossa esperança no mundo, na casa que você vai fazer. Por quê? Porque um dia você termina a casa. Um dia você não tem mais nada para fazer na casa. Um dia você termina. Aí quando você chega, você pega a casa, o terreno, aí você pega o negócio que está ali e você imagina a construção. Aí todo dia você chega, vê a construção e você fica, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e etc. E aquilo, a noite passa, você nem percebe, já levanta de manhã, já correndo ali, porque você tem em mente ver a obra pronta. Você tem em mente ver a obra pronta. E aí você fica naquela empolgação, naquele entusiasmo, naquela alegria. E bota para trabalhar hora extra, trabalhar de noite, e etc. Toma dinheiro emprestado, faz qualquer coisa. Mas que você tem em mente ver aquilo pronto. Terminou. Fez. Acabou. E agora? A tendência é? Vinho de sangue. Primeiro porque você imaginava que aquilo fosse o céu, que aquilo resolveria o seu problema, que o que estava te abatendo era aquilo, que o que estava te abatendo era aquilo. Mas na verdade, não era. Você chegou, conquistou, alcançou e não era aquilo. Então, você concorda? Colocou a sua fé, colocou a sua esperança em homem. Colocou a sua esperança em coisas, em cavalos, em carros, em cavalos. Esperava que aquilo fosse a solução. Aí normalmente vem a decepção. Vem a decepção. A tristeza. Chega, chora. Fala, e aí quer colocar culpa. Culpa. Aí você quer colocar, isso é que é o pior, colocar a culpa em alguma coisa. A culpa é da mulher, a culpa é do marido, a culpa é da sua mãe, a culpa é do seu pai, a culpa não sei do quê. E assim vai colocando, você quer justificar o seu fracasso. E quando não acha um outro alvo para ir um pouquinho mais à frente, por exemplo, ele compra um sítio, e o sítio depois não é nada daquilo. Aí ele, com muita dificuldade, vende o sítio. E fala, não, eu preciso comprar é uma fazenda, porque sítio realmente não serve. Aí ele compra a fazenda. Né? É. Isso. Pois é, aí que lasca tudo, né, Dani? A Dani está falando. Que tem uns que põem em mente o alvo, comprar o sítio. E às vezes nem consegue comprar o sítio, né? Vai ficar, no máximo que ele consegue comprar a sepultura lá. Aí, ele não alcança aquilo que ele quer. Aí continua. Né? Quando ele percebe que ele não alcança mesmo, né, Dani? Aí começa a desanimar. Por exemplo, casamento. Casamento, a pessoa tem em mente um casamento. Tem em mente uma coisa. E vai, esperneia daqui, esperneia ali, tá, e etc. Tá. Aí quando você vê, você olha no espelho e fala, não, agora não dá mais. Você olha e vê. Fala, agora não. Não dá mais. Amém? Tinha uns peixes lá em Cachoeira das Palmeiras, lá em Coxim. Tem uma subida da Piracema, então os peixes vinham. E tem uma cachoeira, não é muito grande, não. Ela é mais ou menos dessa altura só, assim, ó. Mas é muita água. E aí faz isso aqui assim e sobe, sabe? Ela faz isso aqui assim e sobe. Os peixes pequenos, eles vão para as margens do rio e eles conseguem subir rapidamente. Engraçado, eles sobem pela cachoeira, assim, sabe? Mas aqueles grandão, de 70, 80 quilos, que eles já usam, entendeu? Aí eles, lá pela margem do rio, eles não podem subir porque é pouca água. Aí eles têm que vir para mais ou menos para o meio do rio, onde tem muita água. E aí, a água é muito forte. E eles fazem um esforço danado para poder. De vez em quando, até uns pulos, assim, sabe? Eles pulam e, em vez de cair lá em cima, cai no meio da cachoeira. Volta. Aí vem de novo, tá? E faz aquele esforço. Aí eles andam uns 20 metros para cima da cachoeira, uns 20 metros para cima da cachoeira. E vira de barriga para cima e desce. Olha lá. Você vê. Mas dá até dó, rapaz. Dá vontade de pegar, rapaz. Pegar os pelos ali com alguma coisa, levar e colocar lá em cima. Eles ficam ali numa mão de obra para poder subir esse negócio. Desanima. Vira de barriga para cima e volta. Então, nós não podemos esperar. Nem o jovem, nem ninguém pode esperar por nada nesse mundo. Você teria que ter lá na frente o alvo, desde o começo. Que aí você realmente fala, eu não vejo você desanimado. Por quê? Chove, falta chuva, cai isso, cai aquilo, acontece isso, acontece aquilo, e você não desanima. Onde que está o meu alvo? Aonde que está o meu alvo? Amém? Eu não tenho alvos intermediários. Eu não posso ter alvos intermediários. Por quê? Como nós estamos acabando de explicar, mano. Você, se você alcançar o alvo intermediário e achar que aquilo ali é a solução, esse é o perigo. Esse é o risco. Nosso alvo tem que ser lá na frente. Amém? O nosso objetivo tem que ser, se você perguntar por que que você está desanimado, você não vai encontrar uma resposta convincente. Eu não encontro uma resposta convincente. Porque o problema de um, às vezes, não é o problema do outro. Mas de uma coisa eu tenho certeza, colocou a sua fé em homens. Colocou a sua fé nesse mundo. Você esperava nesse mundo. E você chegou ali e não era bem aquilo. Você imaginou aqui, ó, uma nuvem bonita lá formando uma coisa, um castelo, e você era lá. Quando você chegou lá, não era castelo, não era não. E você passou por ali. Então, o povo de Deus, lá atrás, aqueles que realmente entenderam o chamado de Deus, que foram andando, não, por exemplo, Abraão tinha uma promessa. Aonde estava a promessa de Abraão? Abraão foi até morrer. Agora o próximo. Enquanto Abraão estava vivo, Ramiro, o povo não parou, não. Aí veio o próximo. Depois de Abraão. Depois de Isaac. Depois de Jacó. Aí chegou ali aonde nós vimos ontem, o profeta Ageu. Nós chegamos ali aonde Ageu, quem que era o sacerdote? Quem era o sumo sacerdote? Quem estava ali? Josué. Josué não era Abraão. Abraão ficou para trás. Mas Abraão, enquanto Abraão viveu, o povo não parou, porque o povo, Abraão tinha... Ele tinha uma esperança. Ele tinha em mente uma coisa. E aquilo que ele queria, ele morreu. Ele morreu sem alcançar. Esse é que é o ideal. Isso é que é o ideal. É que você morra sem alcançar. Amém? Engano se eu chegar aqui e falar, Lucas, olha, vamos lá na reunião, é bom. Lucas, vamos lá, ó. Quando eu fui, eu estava querendo matar a minha mulher. Agora eu não quero mais. Estou esperando mais uma, duas ou três semanas. Então, ó, Lucas, tal, vamos lá, porque você vai. Olha, meus negócios estavam tudo para trás, agora meus negócios estão todos para frente. Amém? Agora eu tirei os meus negócios de trás e passei para frente. Então, vamos embora, vamos tocá-lo. E aí você traz a pessoa para a reunião. E aí, Lucas? Lá em casa melhorou, a mulher está ótima, está etc, tá dando tudo certinho. E as coisas, os negócios? Nossa, melhorou 100%. Vai até aqui. Aí dá um pouquinho, o Lucas procura você. Ah, quem está danado? E etc. A mulher já está, mudou de opinião. E tal, eu não sei o quê. Aí a pessoa colocou a esperança, a confiança nele naquilo. E você fica obrigado. Você fica obrigado a... A gente não pode prometer nada para os outros por causa disso. Porque você fica obrigado. A Geralda fez um esforço danado para trazer o Gustavo e a Vanessa, não sei o quê. Né, Gustavo? Né, Geralda? Aí chega, de repente, o Gustavo, aquele montão de gente. Aí o Gustavo, a Geralda fraquinha. Ela não segura. Aí dá um pouquinho o Gustavo. A igreja não pode ficar oferecendo nada para ninguém, porque você não pode garantir. A igreja não pode ficar prometendo nada. A única coisa que nós podemos fazer é apontar um alvo para a pessoa lá na frente. É lá. Não ponha nada no meio. Porque se você colocar alguma coisa no meio, a hora que chegar ali, a pessoa vai cobrar de você. Mas você não disse que seria assim? E aí desanima de tal maneira, Estevão, que às vezes até derruba até você também. Desanima de tal forma que às vezes até você desce também. Amém? Mas o apóstolo Paulo, lá última viagem que ele fez, ele tinha em mente, ainda não tinha chegado. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, o justo juiz. Ele foi na esperança de que o justo juiz, daria a ele aquilo que ele queria. Porque ele não tinha chegado. A última viagem que ele fez, despedindo das pessoas, ele passava por uma cidade e falava, olha, vocês não vão me ver mais. Passava para outra cidade e falava, vocês não vão me ver mais. É a minha última viagem. Amém? Não tinha chegado. Grande erro nosso, grande mal nosso, é botar as coisas aqui imediatas, colocar os nossos alvos aqui imediatos e colocando assim naquela esperança de que vai ter isso, que vai ter aquilo, e etc. E chega ali. Não é aquilo que você esperava. Vocês concordam? Então esse é o problema. Aí você olha o seu semblante da pessoa caído, desanimado. Você tenta desanimar. Você tenta animar. Pega um me chama aqui o negócio. Hã? Não. Tem aquele... Ressuscitador, não é que é?
Aquele reanimador.
É. Aí você põe, tá, sacode, tal, tá, vendo, acorda, tal, tá, acorda. Aí a pessoa acorda, anda mais uma semana, meu. Anda mais uma semana. Tá de novo. O que foi, meu filho? Ah. O faturamento hoje foi bom? O faturamento foi ruim? Amém? Mestre, pode concluir. Ajudei vocês?
Demais. E realmente, acho que é o que... eu acho que é o que a igreja estava precisando, né? Pelo menos assim, eu vejo que Deus ouve minhas orações. E realmente eu concordo plenamente com o que o senhor disse. E não tinha dessa forma ainda. Né? Por mais que a gente tenha todos esses anos sentado aqui, não tinha visto a forma que o senhor falou. Quanta felicidade. Mas de uma forma tão interessante que eu nunca pensei dessa forma. Né? Eu sempre almejei uma coisa, né? É uma semana, duas semanas. Nunca pensei lá na frente. Talvez por isso que, talvez não, certeza, por isso que a gente chegou aos trancos e barrancos até hoje, né? Do jeito que a gente está hoje. Tanto que isso tem sido interessante. Agora, o segundo passo, né? Vamos tentar viver isso agora, né? Já sabemos o que, que a gente tem que fazer. Agora, qual que é o segundo passo? Vamos viver isso, né? Amém.
Pois é. Então, vamos... O que realmente nós queremos? O que realmente nós queremos... lá. Que realmente nós queremos, tá? E é isso que pode acontecer o que for no caminho que não vai tirar a sua fé. Cai um desse lado, cai 10 desse lado. E você permanece. É. Amém? O que eu quero... tá. O que tem de problema no caminho, tranqueira, né? Você vê quantas destruições, quantas guerras Jerusalém não perdeu, quantas guerras o povo de Israel não perdeu, quantas situações negativas. Jerusalém chegou a se tornar ruína. O povo, de repente, imagina que aquele povo, ele viveu, aquele povo ali, os alvos deles eram materiais. Só que tinha ali sempre uma pessoa... que eles chegavam assim, ó, quando eles chegavam ali, eles olhavam e falavam assim, olha, não é isso. Está na frente. A terra que Deus prometeu não é essa. E como eles não conheciam nada, eles imaginavam chegar ali. Mas quando eles pensavam... daqui um ano nós vamos chegar, daqui dois anos nós vamos chegar. Quando eles chegavam, alguém olhava e falava assim, não é isso. Não é essa a terra que Deus prometeu. Amém? Eles tinham em mente alcançar um lugar. Mas quando eles alcançavam, quando eles chegavam, eles entendiam perfeitamente. Não é aqui. Não foi essa a terra que Deus prometeu. Morria Abraão, morria ali na cama, morrendo. O que eles falavam para o filho? Bora para frente. Deus prometeu e Deus vai nos dar. Deus prometeu e Deus vai nos dar. Eu preciso de um filho que leva essa promessa. que leva no coração essa esperança. Eu preciso de um filho. Morreu e falou para o filho: olha, Deus prometeu e Deus vai nos dar. Deus vai nos dar. Então, meu filho, eu confio em você. E olha que naquele tempo eles tinham uma coisa de família, um negócio sério. Eu confio em você, meu filho. Eu sei que você não vai decepcionar o seu pai. Pega, toca em frente e só para o dia que você chegar. Isaac foi. Isaac foi. O que que aconteceu? Morreu. E na cama? Meu filho, eu vou te abençoar com a bênção do meu pai. Meu pai disse para mim, e eu honrei meu pai, eu levei, etc. Agora está aqui, meu filho, eu passo para você o bastão. Não passava para qualquer um, não, Estevão. Não passava o bastão para qualquer um, não. E Jacó passou para alguém. E esse alguém passou para alguém. Até chegar em Cristo. Até chegar em Jesus. Amém? Dali para frente, continua. Nós estamos continuando a obra de Deus. Nós estamos continuando o trabalho. Deus confiou à igreja. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Então, quando você estiver desanimando, você pensa nisso. Eu vou decepcionar Deus? Eu vou deixar a luz apagar na minha mão? Eu vou decepcionar Deus? Eu vou deixar a coisa morrer na minha mão? Na minha mão não vai morrer, não. Amém? Se ficar um, dois, três, quatro, cinco, Deus espera. Não vai ficar muita gente. Mas vai ficar. E eu quero ser um desses que vão ficar. Amém? Que perdeu a vida, perdeu a esperança, perdeu as coisas que estavam, mas nunca perdeu a fé, nunca perdeu a visão que Deus tinha dado, o que que ele esperava. Então, minha filha, senão nós não vamos saber em que ponto nós vamos descer, senão nós não vamos saber, porque você botou como alvo descer lá na serrinha, você como foi em alvo, botou em alvo descer não sei aonde, e o ônibus chega lá, naquele lugar, e você fala: não, não é aqui. Não é aqui. Amém? Aí você pode ter certeza que você, todo dia, você vai acordar. Pode acordar cansado. Pode acordar. Paulo fala que ele teve um momento que ele desesperava da própria vida. Mas como a esperança dele, o alvo dele, não era essa vida. Cercado de inimigos, decepções, tal e etc. Mas parece que quanto mais o problema acontecia, mais animado ele ficava. Deus fala, quando você vê essas coisas acontecer, quando você vê, perto está a sua redenção. Perto está a sua redenção. Amém, gente? Amém. Então, talvez seja esse o motivo pelo qual você não sabe a razão da sua descrença. O próprio nome já indica, descrença. Descrença é o quê? Descrer. Descrer. Falta de fé. Bem? colocou a sua fé em homens. Colocou a sua esperança, a sua fé em homens. Então a música que fala isso? Hebreus capítulo 11. Versículo 9.
Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Artífice. Repete de novo.
Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Bem, só aí, só com esses dois versículos, o Filipim nunca ia ficar desanimado. Nem o Rui Neto. Só com esses dois versículos. Por quê? Qual foi a situação de Abraão? Não tinha cartório. Não tinha escritura. Ele podia fechar tudo para ele. Ele habitou, ele sabia que aquela terra não era a terra dele. Podia chegar no melhor lugar, no melhor manancial, tal, cultura. Ele chegava? Não é que não. Então, Vitor, a casa sua não é ali não. Não põe ali a sua esperança, não acha que, não pensa que você vai entrar para ali e a Marcela vai. Pode ser que você entre no dia, no outro dia você queira sair, meu irmão. E a mesma coisa com a Marcela, pode ser que ela entre num dia, no outro ela queira sair de lá. Amém? Não tem lugar nesse mundo, para nós não tem lugar nesse mundo. Esse mundo não é a terra que Deus nos prometeu, não. Não é. Você só vai realmente se sentir feliz, animado, aonde? Lá, na terra que Deus prometeu. Vocês concordam com o que eu estou falando? Não é engano nosso de pensar que um dia nós fizéssemos a cooperativa, que construíssemos, que arrumássemos e etc., que nós teríamos chegado. Não. Nós estamos procurando uma outra coisa e nós não encontramos ainda. O que nós estamos querendo, nós ainda não chegamos, nós ainda não encontramos. Às vezes a pessoa traz o outro lá de fora e a primeira coisa que quer é mostrar. Aí o outro dia chegou aí no bazar e tal, aí a Milce mais do que depressa veio perto de mim. Leva o fulano para ver. E o que eu menos gosto, é mostrar a construção. O que eu queria mesmo realmente mostrar, o que eu poderia mostrar, porque ó, esse aqui ó, não valia nada e continua não valendo. Né? Esse aqui. Não, Luiz. O que eu realmente gostaria de mostrar é o fruto do meu trabalho, é isso. É isso. Não, a construção. A pessoa vai andar na construção aqui e falar, oh, realmente muito bonito, muito bom gosto, e etc. Tal, e pá, oh, e como que vocês conseguiram tal, etc. Mas isso aí, isso não... Ele, a própria pessoa, ela fala, não, lá em Abu Dhabi, lá não sei aonde, tem coisa muito mais impressionante aqui, ó, porque vocês não conhecem nada, vocês estão entusiasmados. Vocês estão entusiasmados por quê? Porque vocês não conhecem nada. Isso aqui. Amém? Nós não podemos mostrar isso para ninguém, não. Você mostra para ele o evangelho, você mostra para ele a sua fé, você mostra para ele, ele tem que ver em você. Ele tem que, nem precisa ser você mostrar para ele. Ele tem que ver em você. Olhar para você e ver você animado, disposto, querendo alguma coisa. Senão, você vai mostrar o quê? O que você tem para mostrar? Para animar alguém. Trazer para cá e mostrar a cooperativa? De jeito nenhum. Aí a gente pensa, né, nós estamos ali fazendo alguma coisa mais e tal. Será que aquilo ali é o que está faltando? Não, não. Nós podemos botar isso aqui tudo cravejado de ouro. Não vai mudar o seu semblante, não. Pode ser que mude uma semana. Pode ser que ajude uns dias. Amém, gente? Essa é a verdade. Abraão morreu. E olha o que ele viveu muito. Quantos anos viveu Abraão? Hã? Pode olhar aí, tem a quantidade de anos que eles viviam muito. Ninguém morria com 100 anos, com 150 anos, não. Morria, era 300, 200. E caminhando, chegava ali, o que eles montavam? Eles montavam, chegava lá, construía, fazia buraco, botava terra, e etc. Não, fazia uma barraca. Por que fazia uma barraca? É. Nós não vamos ficar aqui muito tempo, não. Nós não vamos ficar muito tempo. Aí hoje a gente pega, vai lá, tá, e põe, tá, etc, porcelanato, mais isso, mais aquilo, etc. Como se ali fosse, aí para ali, Estevão, ali para ali. Amém? Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Esperava a cidade, casa de Deus, o povo animado, um povo de Deus, povo que paga o preço, povo, amém? Se você quiser fazer parte do povo de Deus, é isso que Deus está chamando, e você está, e essa casa, o artífice construtor, esse povo está sendo construído aonde? Está lá. Lá para onde nós estamos indo. Nós vamos chegar lá na cidade. Nós vamos chegar lá onde já está esse povo. Abraão, Isaac, Jacó, eles já chegaram. E nós? Para onde nós estamos indo? É para lá. A cidade está sendo construída, a cidade cujo artífice construtor, quem está construindo não é o homem, não. Se fosse homem, já tinha desanimado. Deus, essa cidade, esse lugar, é a igreja, é o povo animado. Duvido que tenha alguém lá desanimado. Duvido que tenha alguém lá querendo voltar. Duvido que tenha alguém lá querendo voltar. Amém? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, lá onde não há injustiça, lá onde não há cansaço, esse, sabe, essa morrência, esse cansaço, essa coisa aqui, isso é uma desgraça, gente. Isso aqui é uma escravidão. Sabe onde é que nós estamos? Na escravidão. E aí você coloca a sua esperança aqui. Você vai arrumar, você vai aqui arrumar, você vai amarrar a sua égua aqui. Você ainda acha que o seu casamento é a solução da sua vida? Você ainda acha que arrumar a sua casa, seu negócio é a solução? Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Para com isso. O primeiro obstáculo que tiver na frente, você vai desanimar. As primeiras coisas que aparecer na frente, você vai desanimar. Lá está nosso tesouro, lá onde não... Entendeu? Então, quando você vê uma pessoa desanimada aqui, o que você faz? Você pode fazer? Animá-la. Meu filho, toca para frente, olha, deixa de lado. Olha, ele não gosta de você, deixa para lá. Olha, ela não quer te ajudar em nada, então deixa para lá. Se alguém te obriga a andar um passo, anda dois. Esses dias eu aconselhei uma pessoa que veio aqui, eu falei, meu filho, e aí? Se a mulher diz que não te ama mais, deixa para lá, dá para outro. Tem tanta gente querendo. Passa o bastão. Paciência. Ora por ela. Né? Se tiver alguma coisa, paga. Se tiver alguma conta para pagar, tal, etc. Você está precisando mais de quê? Mais nada, então, minha filha. Vai com Deus, Deus te abençoe. Amém? Seja feliz. E você vai aqui. Ah, mas aí eu não posso casar. E é melhor. Aí eu não posso, porque de acordo com a... Eu não posso mais me casar. Meu filho, você não sabe o que você está perdendo. Fica firme. Toca para frente. Anima a pessoa. Coloca a pessoa animada a isso. Olha, porque, olha atenção. Se você promete ela o pior. Você promete o pior. Você promete a pessoa o pior. Deixa tudo. Larga pai, larga mãe, larga tudo. Deus prometeu para nós, foi isso. Agora, se vier alguma coisa, é lucro. Se vier, põe debaixo da asa, né? Vamos dizer que, tá, quem sabe? Vai naquela, Deus proverá. Se vier alguma coisa, amém, graças a Deus. Mas eu não estou contando, não. Eu não posso contar com isso, nem com isso. Hoje eu tenho 10 amigos, 10 pessoas querendo ir junto comigo, querendo me animar. Eu posso contar com eles? Não posso. Se lá na frente sobrar uns 2 ou 3, amém. Entendeu? Jesus, ele fez certinho, não pode esperar por ninguém, não pode colocar sua confiança em nada. Aí eu duvido. Todo dia você vai estar desanimado e pronto para animar aquele que está ao seu lado. Agora você encontra um desanimado e o outro desanimado. E aí os dois abraçam e vão morrer ali. Amém? Por isso é que a gente fala, não, você está danado, eu quero que você se dane mesmo. Né? Por quê? Porque você não quer, você não quer. E a gente fala, fala, e você não acorda. Amém, gente? Então Deus fala uma vez, Suzana, fala outra vez, fala hoje, fala amanhã, e a gente não aprende. Continua. Continua esperando que as coisas se arrumem, que as coisas se ajeitem, e aqui. Vocês concordam que é muito melhor a pessoa não ter nada e ficar animada, disposta, feliz, alegre, deitando, dormindo, sem depressão, sem nada? Claro que é melhor, claro que é melhor. Continua, por favor. É, o 13 e o 14 agora.
Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Mais uma vez.
Todos estes morreram na fé, pronto, sem terem recebido as promessas.
Continua.
Mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
O que, que nós somos?
Estrangeiros, peregrinos.
Então, qual é o motivo do seu desânimo? Agora você já sabe. Qual é o motivo do seu desânimo? Colocou a sua fé onde? Amarrou a sua égua onde você... Aí você estava com a égua amarrada lá e confiou na árvore. Confiou no pau, e o pau não existia. Você imaginou que tinha um pau ali e amarrou a égua. E foi dormir, quando você acordou, a égua não estava mais lá. Você imaginou, ilusão, ilusão. Não, mas estava, o pau estava aqui. Ilusão, meu irmão, ilusão, é isso que é ilusão. Oh, mas eu confiei nele, de repente ele não estava mais, Felipe. Aí foi embora o pau com a corda, e o boi, e a égua, foi embora. Amém? Este é o motivo do seu? Todo mundo? Este é o motivo do nosso?
Meu
Deus. Estamos colocando a nossa fé, a nossa esperança, amarrando
onde não existe
nada. É ilusão. É ilusão. Amém? Não, mas eu peguei, eu vi, mas é ilusão. Esse dia a última vez que eu li, eu li Eclesiastes, esses dias agora, lendo Eclesiastes, eu nunca vi tanta verdade. Nunca vi tanta verdade. Mas aquilo me ajudou um tanto. Quero até ler semana que vem. Mas, de novo, porque aquilo me ajudou um tanto. Realmente, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Aí você fala, ah, mas desse jeito, aí é que eu vou desanimar mesmo. Você pensa assim, engraçado, que não é, Ramiro. Quando você pensa desse jeito, você pensa assim, mas aí é que eu vou desanimar mesmo. Engraçado que não é. Não é. Abraão chegava, furava um poço. Você não imagina o tamanho, a fundura desse poço para dar água. Parecia que eles iam ficar lá. Ele plantava. Parecia que eles iam ficar lá. Eles construíam e as coisas vinham, e as coisas aconteciam. Parecia que eles iam ficar lá, os trem deles dava certo. Aí que era um motivo maior para eles ficarem lá. Porque a terra produzia. As coisas deles eram boas, bonitas. Aí que era um motivo para eles ficarem lá, concorda? O que Deus tem na frente é melhor. O que Deus tem para nós é melhor. A gente planta um pé de feijão aqui, nasce, a gente acha. Aí quer comprar a vizinhança todinha, porque a terra é boa. Engano seu, quando você põe essa fé, quando você põe, pensar que as suas coisas, pensar que você não vai se dar bem, engano, você se dá bem mesmo. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Deus falou, olha, eu vou estar com você. Eu vou estar com você, não vou te deixar só. Eu toco para frente, se você ficar para trás, você fica sem Deus. Se você ficar para trás, você fica sem Deus. Volto a dizer, não pense você que as suas coisas não vão ser boas, não. Onde você botar a planta do seu pé, meu irmão, você chegou ali, botou a planta do pé, ali, é sua, as coisas ali, e o inimigo não toca em você, e etc, 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 aí que é a verdadeira razão de viver. Olha, você vê que coisa. Põe a mão nas coisas e as coisas são abençoadas. Tava a cabra lá, as ovelhas, pariam tudo para Jacó. Ela só Jacó, só dava Jacó. E isso deixou Jacó plantado lá? Amém? É isso, é porque está fazendo a coisa errada, é porque não entendeu. É porque ainda não entendeu. Amém? As coisas deles eram tudo de primeira. Tudo boa. Deus falou conosco. Deus falou? Eu falei 13 e 14?
Isso.
Já leu os dois?
Não. Vou ler de novo. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria.
Amém. Porque os que isto inclui nós. Porque os que isto está próximo, isso longe, não é assim? Os que isto é uma coisa aqui próxima, dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. Amém? Então, nós vamos fazer o melhor aqui dentro da cooperativa. Nós vamos fazer o melhor. Se tivermos que fazer, nós vamos fazer. As coisas nossas são abençoadas. Tá, não só todos aqui. O Carlos tem sido abençoado. O Vitor tem sido abençoado. O Amauri tem sido abençoado. Mas não... Amém? De fé, meu irmão, não ponha a sua ali. Continua buscando a Deus, continua fazendo para Deus, continua servindo, trabalhando para Deus. Sabe? É desembaraçado. Continua realmente fazendo para Deus, porque você não sabe se amanhã você vai continuar ali. E o que Deus tiver para você na frente é melhor. Amém? Amém mesmo. Fala, Ramiro. Um minuto aqui para o Ramiro. Agora, será que nós já estamos mais ou menos sabendo o motivo do nosso exame? É esse o motivo. Vamos lá. Fala, amigo.
Amém, irmão. Eu acredito que é essa... É essa a situação da igreja. É viver pondo a fé aqui. Pondo a fé. E é ruim isso. Até mesmo o senhor falou que o Vitor, o Mauri estão sendo abençoados. Aí, então é que a gente quer também essa bênção. Muitas vezes a bênção não vem. E a gente põe a fé aqui. Muitos põem a fé aqui. Mas a nossa fé é lá. A esperança nossa aqui, como o senhor falou na reunião outro dia, é morrer. Aqui nós temos que morrer. Mas é engraçado. Se a gente fizer como Deus manda, a gente tem a bênção de Deus aqui. É viver de fé em fé. O senhor falou ontem também que esse maná da agora vai servir para agora. Amanhã é outro maná. É. Não serve para amanhã e nem para noite. Então é outro maná. E a gente vive de fé em fé. Eu vivo esperando o que vai acontecer comigo amanhã. Eu quero o reino de Deus. Eu quero sim ressuscitar dentre os mortos. Então essa é a minha fé. E um é abençoado aqui, outro não é abençoado, outro. A gente fica. É difícil.
Porque abençoar, a gente tem uma ideia falsa da bênção. A gente pensa que abençoar. Né? É. Então, porque é o seguinte, um menino aqui, para ser abençoado, um menino, uma criança, às vezes, ele não tem um entendimento. Por exemplo, Salomão, Davi, na medida em que foram edificados, construídos, então, edificar a casa, edificar o Filipim. Hoje o Filipim ainda pensa no casamento dele, na namorada dele. Ele ainda pensa ali no lugarzinho para ele ficar e etc, etc. Né? Agora, o Filipim sendo edificado, sendo a pessoa do Filipim sendo edificado, é a pessoa, é a igreja. Então, ele sendo edificado, ele vai ter essas coisas, mas com a cabeça lá. Ele vai ter essas coisas, mas de olho lá na frente. E até mesmo os pais, a própria igreja, edificando o Filipim. Porque nós estamos aqui para isso. Filipim, ó, tá, esclarece, ponha, né, vai. Ele vai ler nas escrituras, ele também vai entender que aquilo é uma nuvem passageira. Vai passar. Aquilo que você faz hoje, pensa que é o fim do mundo, não é. Vai passar. Eu teria que sentar de um por um, talvez, e explicar. Mas nós estamos explicando aqui no atacado. E você vai buscar Deus. É claro que você vai. Não vai ficar só com isso aqui, não. Amém? A bênção não quer dizer que a bênção é só coisas materiais, não. Amém? Não é. uma das maiores bênçãos que o povo de Deus tem é a paz. Deus abençoa o seu povo com paz. Então, minha filha, você, se você, o Filipinho está querendo casar, você ora por ele. Senhor, tem misericórdia do Filipinho, amém? Senhor, ajude o Filipinho. Nós não vamos desanimar o Filipinho. Nós vamos. Vai, meu filho. Você vai, realmente é uma coisa boa. Se você quiser que eu vou mandar Isaac, Abraão mandou buscar Rebeca para Isaac. Rebeca foi uma bênção para Isaac. Só que Abraão falou para Isaac: meu filho, olha, é lá na frente. Então vai, pega. Mas conscientiza a Rebeca, conscientiza, mostra para ela que o seu alvo é lá e que você caminha para lá. Não coloca confiança, nem a Rebeca pode confiar em Isaac, nem Isaac em Rebeca, fica esperando. Amém? Você já é uma bênção. Você já é uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu não preciso de carro, de cavalo, não preciso disso, daquilo. É uma libertação, é uma libertação. Você é uma bênção. Amém? Quem tem Deus precisa de mais alguma coisa? Amém? Quando eu cito a Mauri, tal, etc., para vocês verem o perigo, perigo. Eu não quero dizer com isso que a Elma, que a Raquel não seja uma bênção. É uma bênção. E eu garanto para vocês que se vocês estivessem no lugar do Vitor, vocês iam ver tanto que o Vitor pena, sofre, por causa do que ele tem. O Estevão está acabando de falar para nós lá. A luta, a dificuldade. Uma semana, outra semana. Uma semana em cima, uma semana embaixo. Coisa que a Elma não tem. Coisa que a Raquel não tem, né? Graças a Deus. Então, gente. Nada para nós, nós somos só nós. Só nós. Você é uma bênção. Aproveite, aproveite. Amém? Concordam? Amém. Difícil de explicar, né, Ramiro? Na verdade, é muito difícil de fazer a gente. Eu tenho certeza que depois alguns vão me procurar e vai fazer pergunta indiscreta.
Não. Na hora que o senhor falou sobre o desânimo, né? Eu estava aqui pensando assim, para mostrar nem aqueles que não vêm, que nem vieram. Aí, né? Então eu falei, vamos retribuir pelo menos um pouco do ânimo, assim, uns 50% de ter vindo, que já é um ânimo acordar cedo e vir, para tentar saber o que nós vamos fazer amanhã. Porque é isso que a gente quer, como o senhor falou, ser edificado por Deus, né, como o senhor falou ontem. Se Deus não edificar, amanhã a gente já não sabe o que fazer. Se não ouvir hoje, amanhã a gente já... É de fé em fé, muito difícil, muito difícil.
É, edificado por Deus, Deus é que nos edifica, né? Na verdade, a preocupação de Deus não é com as coisas, mas é com nós. É com nós. Né? É com você. Ele quer ver você. Você imagina uma árvore. Tem um pedacinho da árvore que só tem uma folhinha para ela segurar. Já tem outros pedaços da árvore, outros troncos, que segura mais. O caboclo vem e pisa em cima. Né? Quantos galhos estão presos ali? Mas você concorda que todos têm uma função? todo pedacinho da árvore. Assim somos nós. Assim somos nós. O corpo não é todo constituído, nem de orelha, nem de nariz. O corpo não é constituído só de braço. Então vamos entender isso para animar todo mundo. Que o Estevão seja bem sucedido lá no seu trabalho, que as coisas cooperem para o bem do Estevão. Não vamos desejar mal para ele, não. Que lá o Carlos, eu fico tão feliz, né? Carlos, eu chego lá, Carlos, a oficina dele cheia, animada, graças a Deus, vir, tal, etc. O que eu quero para mim, eu estou fazendo para os outros, estou fazendo para os outros. Numa alegria, numa satisfação, amém? É isso. O que que Jesus tinha? E que dia que você viu ele? Desanimado. Na verdade, eles não possuíam nada, Abraão, Isaac, na verdade eles não possuíam nada. E eles não podiam nem carregar, mesmo, porque andava a pé. Eles não podiam nem. Amém? Eu acho que deu para entender. Eu acho que dá para orar em línguas, ou não? Tá? Pelo menos em português. Né? Amém. Pronto. Ajudou então? Então pronto. Vamos, porque eu tenho que reabastecer para a noite. À noite vocês podem chegar aqui mais animados, se Deus quiser. Mas se vocês chegarem desanimados, nós vamos fazer tudo para animá-los também. Espero que eu esteja. Eu espero que eu esteja animado. Amém. Amém? Amém. Vamos então continuar correndo a carreira que Deus nos propôs. O que Deus espera é de mim, é de você. Né, vó? Todo dia, a Dani animada, disposta, ajeitada. Mas minha filha, é. Amém? Deus é por nós. Será sempre por nós. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças e agradecer a Deus, encerrar, porque nós já estamos passados da hora. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. O Senhor está no céu, esperando por nós. Lá está o nosso tesouro. Lá onde nós temos certeza que não vai existir o choro, a dor. Lá onde não vai existir a solidão. Lá onde não vai ser mais exigido. O inimigo não vai poder exigir de nós. Lá onde nós estaremos, Pai, juntos. É uma coisa que nós imaginamos, com certeza, melhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, o Senhor quer ver um povo disposto, animado, com bom ânimo. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor quer nos ver assim, incentivando a igreja, incentivando os irmãos, mostrando que você é feliz, mostrando que se Deus é por você, não tem razão, não tem motivo de abatimento. Mas se ocorre por acaso uma tristeza, essa tristeza tem que ser passageira, tem que ser rápida. Não permita, né, que o inimigo venha pesar cada dia mais o seu fardo. Aleluia, aleluia. Onde nós estamos, Deus está conosco. Onde nós estamos, né, onde nós colocamos os nossos pés, é um lugar abençoado. É uma bênção. Em nome de Jesus, nós entendemos, Senhor. E eu tenho certeza, a nossa alegria, a alegria está no coração, naquele que está realmente andando com Deus. Que não depende das coisas, depende de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.
Você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de sua vontade. O vento sopra para onde quer. Assim sou eu. Sou eu. Assim sou eu. Sou eu. Em muitas coisas você acreditou. Viveu no mundo de ilusões. Depositou sua fé em homens que não podem responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você, foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você, vem sentir o poder, vem sentir o poder, vem conhecer o segredo de quem te projetou com o amor, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. É luz de vida com o Criador. Você é o fruto do sonho de Deus. De Deus. O sonho de Deus. De Deus. Você é o fruto do sonho de Deus. De Deus. O sonho de pergunta quem sou. centro de sua vontade. O vento sopra para onde quer, assim sou eu, sou eu, assim sou eu, sou eu. Vem sentir o poder, vem sentir o poder, vem conhecer o segredo de quem te projetou com amor, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. É luz de vida com o Criador, você é o fruto do sonho de Deus.
De Deus,
o sonho
de Deus, de Deus.
Você é o sonho de Deus, o sonho de Deus, vem sentir o poder, vem sentir poder,
conhecer o segredo de quem te projetou com amor,
corpo, alma e espírito. É luz e vida com o Criador, você é o fruto do sonho de Deus,
sonho de Deus,
o sonho de Deus, o sonho de Deus, o sonho de Deus, você é de Deus, sonho,
é você,
o sonho
você.
De Deus, você é o sonho. Você é o sonho de Deus, o sonho de Deus, o sonho de Deus, o sonho de
É você que Deus projetou com amor. É você, a igreja. É você, essa obra de Deus. Não deixe, não permita que nada tire a sua beleza. Nada tire a sua alegria. Você é a obra de Deus. Amém, gente? É você a obra de Deus. Amém?
Amém?
Amém mesmo. Amém mesmo. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.